Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e a partir de agora começa o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, romances históricos, biografias, lançamentos e toda a poesia do Encanto de Versos. A gente começa falando de Woody Allen e da sua autobiografia, destaque do Clube do Livro com Marco Antônio Reis.
Clube do Livro.
Alan Stuart Konigsberg. Esse é o personagem da biografia que eu recomendo nesse nosso encontro dessa semana. Bem, é uma autobiografia e de um dos artistas mais interessantes das últimas décadas, gênio do cinema, mas que não transita apenas pela chamada sétima arte. Woody Allen é o autor da autobiografia lançada no Brasil pela Globo Livros. E vale aqui um adendo, quase não ocorreu esse lançamento, já que as polêmicas em que se viu envolvido o cineasta nos últimos tempos, com acusações nunca comprovadas de abuso sexual de menores, acabaram afastando os editores. E vale lembrar que o livro também quase não foi lançado nos Estados Unidos, na esteira do movimento Me Too, de luta contra o assédio sexual. Bem, no início da década de 90, Woody Allen se envolveu com Sonny Yee, filha adotiva de Mia Farrow, com quem o diretor mantinha um relacionamento. Sonny Yee, com quem ele está casado há 25 anos, tinha apenas 19 e ele 57. E da briga com Mia Farrow, surgiram terríveis acusações de estupro e assédio. Woody Allen usa o livro para se defender, frisando que nenhum dos processos contra ele prosperou na justiça. Ele não poupa a atriz de acusações de maus tratos contra os muitos filhos dela, adotivos e naturais. Mas o que importa aqui é que o livro permite que o leitor tire suas próprias conclusões. A defesa de Woody Allen ocupa um bom pedaço da obra, mas a história, mesmo dramática, é contada com o peculiar humor judaico do cineasta e músico amador. Esse humor afiado e autodepreciativo está no livro desde o início, até no título original, A Propósito de Nada, mas também, por exemplo, quando Woody Allen fala de sua relação com o pai beberrão e a mãe, que é uma criatura, de certo modo, até tirânica. Os amantes do cinema vão se deliciar com os bastidores das dezenas de filmes de Woody Allen, contados com a mesma verve que se percebe nessas obras. Embora crítico com sua própria obra, Woody Allen reserva palavras carinhosas para atores, atrizes e outros profissionais que o acompanharam nos filmes. Eu vou ler agora uma passagem em que ele explica como começou a história de sua recusa em comparecer às premiações do Oscar, mesmo quando indicado em alguma categoria. Eu vou ler um trecho do livro em que Woody Allen fala da premiação de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, filme de 1977. Foi nomeado para vários Oscars. Na noite da cerimônia, eu estava tocando jazz em Nova York. Eu me lembro de tocar Jackass Blues, uma música que ficou famosa com King Oliver. Usei meu show como uma desculpa, mas não teria ido mesmo se estivesse livre. Não gosto da ideia de prêmios para produções artísticas. Elas são criadas para o propósito de uma competição. São feitas para preencher uma inquietação artística e, com sorte, entreter. Não estou interessado no pronunciamento de nenhum grupo sobre por que o filme é o melhor do ano, qual o melhor livro ou qual é o jogador mais valioso da temporada. Não quero entrar nisso e gastar minha fita da máquina de escrever, porque então vou ter de chamar aquele cara que troca a fita e alimentá-lo. Basta dizer que na noite do Oscar eu toquei o blues, o melhor que eu pude, fui para casa, dormi e na manhã seguinte, na primeira página do Times, descobri que havíamos ganho 4 Oscars, incluindo o de melhor filme. Eu reagi como havia reagido à notícia do assassinato de JFK. Pensei no assunto por um minuto, daí terminei minha tigela de cereal, fui para a máquina de escrever e comecei a trabalhar. Woody Allen, a autobiografia. Globo Livros, 406 páginas. A R$32. Até a próxima.
Para quem tem devoção a São Jorge, um dos santos mais populares no Brasil, ou gosta de romances históricos, a editora Verus lançou Santo Guerreiro, Roma Invicta, de Eduardo Spohr, autor de best-sellers como A Batalha do Apocalipse e a série Filhos do Éden. O livro é o primeiro de uma série de 3 romances que contarão a biografia de São Jorge. A obra tenta se distanciar do mito e traz um caráter histórico, mostrando como era o Império Romano ao final do terceiro século, com as invasões bárbaras, as guerras contra os persas, as rebeliões provincianas e também a ascensão dos cristãos. Santo Guerreiro, Roma Invicta é um lançamento da editora Verus, tem 588 páginas e pode ser encontrado a partir de R$ 40. Outro lançamento interessante é o livro infantil O Sopro do Leão, de Marcos Banho e Simone Matias, publicado pela editora Olho de Vidro. O livro conta a história do menino Leonardo que tem medo das águas. Leônidas, o pai, quer ensinar o filho a nadar, e o avô Leocárdio deseja ver o neto seguro de si. Eles são os três leões desta história sobre os afetos e as lembranças que nos enchem de coragem para superar os momentos mais difíceis. O Sopro do Leão apresenta novos pontos de vista para as crianças e as convida para importantes reflexões acerca das relações humanas. O livro tem capa dura, 48 páginas e custa R$ 52,90. E já está em pré-venda o livro-reportagem que conta os anos de exílio do cantor Belchior. No livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, os jornalistas Cris Fuscaldo e Marcelo Bortolotti retomam os últimos anos de vida do cantor cearense. O relato percorre as cidades por onde passou Belchior, morto em 2017, com o objetivo de compreender como e por que Belchior se afastou de amigos, familiares e da carreira, além de revelar histórias desta fase de exílio e fuga. Quem comprar o livro com antecedência poderá escolher algumas recompensas, como ecobags, camisetas. Uma delas é a reedição em vinil do álbum Alucinação, o trabalho mais conhecido de Belchior. O livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, está em pré-venda pelo site benfeitoria.com/Belchior. Esse é o Autores e Livros. Falamos para todo o Brasil pela Rede Senado de Rádio e também pelas rádios parceiras conveniadas da Rádio Agência Senado. Estamos também na internet em senado.leg.br/rádio e ainda nos principais aplicativos de podcast. Participe do Autores e Livros. Conte para a gente qual seu livro preferido ou o que você está lendo nesse momento. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, anota o número 619-8611-9591. A Cristina Henriques, nossa ouvinte moradora de Recife, que no momento está em São Luís, no Maranhão, mandou uma mensagem falando de quadrinhos, tema do nosso último programa.
A importância dos quadrinhos na minha vida é muito grande. Ensina muito a escrever bem. Muito. Os bons quadrinhos, né? Eu lia os da Disney. Papai também trazia um do Fantasma e tinha a Turma da Mônica mais recente. E eu sempre estimulei, eu sempre disse da importância dos quadrinhos para essa criançada escrever, se estimular a ler, para depois passar para os livros. Muito importante mesmo.
Então fica o convite, participe você também do Autores e Livros. Mande sua mensagem de texto ou de áudio para 619-8611-9591. Antes do intervalo, a gente fala da edição 2021 do Prêmio Sesc de Literatura. Estão abertas inscrições para escritores com obras inéditas nas categorias Conto e Romance. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 19 de fevereiro pelo site sesc.com.br/portal/site/prêmio-sesc. Repetindo para você, sesc.com.br/portal/site/prêmio-sesc. O Prêmio Sesc de Literatura é considerado um dos mais importantes do país, já que oferece aos novos escritores a oportunidade de ver seu trabalho reconhecido. Os vencedores têm obras publicadas e distribuídas pela editora Record, com tiragem inicial de 2 mil exemplares. Desde sua criação em 2003, mais de 16 mil livros foram escritos e 31 novos autores foram revelados.
Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, a gente volta falando da Segunda Guerra Mundial, da participação do Brasil no confronto e da presença norte-americana no Nordeste brasileiro no período. Esse é o tema da entrevista de hoje com Valdívia Bolchan, autora de Parnamirim, Base Norte-Americana nos Trópicos, 1939-1945.
Entrevista.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, em especial o Rio Grande do Norte, teve um papel estratégico no confronto. Parnamirim, nas proximidades de Natal, cediu uma base militar norte-americana. Sobre essa base militar, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a escritora, jornalista e professora Valdívia Belchan escreveu o livro Parnamirim, Base Norte-Americana nos Trópicos, 1939-1945, publicado pela Zelle Books, um romance que resgata as raízes daquela história. Valdívia, bem-vinda a Autores e Livros. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de escrever essa história.
Primeiramente, muito obrigada, Anderson, por ter me convidado para participar desse programa muito importante para a cultura brasileira. Você me perguntou como surgiu a ideia de fazer esse livro. Eu tenho que fazer um pequeno rapport. Eu faço ficção histórica, não é? Esse é meu quinto livro. E, geralmente, por morar nos Estados Unidos e ter um livro publicado, eu resolvi escrever alguma coisa com a liaison Estados Unidos e o outro país que eu resolvo escrever. Então, não podíamos deixar passar a história de Parnamirim. Parnamirim, até muitos brasileiros, acredite se quiser, não têm noção como foi importante para a cultura brasileira e americana a base ali durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente naquele pequeno ponto prominente do mapa brasileiro que fica a cidade de Natal. Essa foi minha intenção, eu conheci a história, então resolvi escrever sobre esse livro e falar realmente também dos dois presidentes que eu conheci um pouco. E é por aí, Anderson.
Com certeza não deve ter sido fácil o processo de pesquisa, né? De recolher dados, informações, entrevistas. Conta pra gente como é que foi recolher todas essas informações e consolidar nesse romance histórico.
Com certeza. Primeiro que tudo, o tema do livro é exatamente a omissão do Brasil na Segunda Guerra Mundial, onde homens e mulheres se viram à febre. Quase ninguém, nem no Brasil, sabe disso, muito menos na América. Teve muitos problemas na pesquisa desse livro. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos não encontrei nada nos arquivos. Comecei a encontrar uma tesezinha mais moderna hoje, uma tesezinha ontem, mas nada sobre a história desse livro nas bibliotecas públicas. Hoje em dia você sabe, of course, que claro, nos anais da área militar nós podemos encontrar tudo isso. Mas quando eu pesquisei meu livro, eu escrevi em inglês e tive que realmente escrever, e muito ao Brasil, e escrever o livro em português, porque eu não encontrava muito suficiente por aqui. Eu creio que o problema foi de, antes de terminar a Segunda Guerra, antes de maio 8 de 45, o presidente Roosevelt falece. E com isso assumiu o Truman, que era o vice-presidente dele na época, que ficou até mais ou menos em 1951. Então, creio que, por isso e outras razões, a cessão das bases, que foram não só uma base de campanha aí no Natal, uma base de campanha em Dakar, tinha uma base de campanha lá na Ásia, etc, etc. Então, isso não foi tão importante já no final da guerra, logo depois da guerra, para Truman. Ele preferiu reorganizar e reconstruir, ajudar a Europa e, principalmente, primeiro que tudo, Nagasaki e Hiroshima no Japão. Né? Acho que as bases, a nossa base incluída, ficou esquecida com tudo para eles. Tem também, eu acho, isso é uma teoria dos pesquisadores que eu li e gostaria de expor também, a hipótese do presidente Vargas ter sido um aficionado do nazismo e muito amigo do Hitler, com as portas abertas para os alemães já no sul do Brasil, eu acho que isso também concorreu para que tudo isso ficasse esquecido, não é? Nós não temos também boas notícias do Dutra, que substituiu o Getúlio Vargas depois da guerra e não teve interesse em promover os veteranos, nem dar valor aos veteranos. Foi uma coisa muito feia.
A senhora conversou com muitos veteranos, sim, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos?
Sim, eu conheci dois veteranos em Recife, e, por sinal, um deles é muito ativo aí, né, em todas as comemorações do Exército. Conheci também aqui nos Estados Unidos um senhor que pai de uma amiga, e, por sinal, a amiga morava aqui em Rockaway Beach, onde eu moro, em Nova York, E ele era uma criatura que trabalhou em Fernando de Noronha, né? E adorava o Brasil, ia sempre ao Brasil e tudo.
Uma coisa interessante no livro é a senhora colocar a participação das enfermeiras, né? A participação da mulher brasileira na guerra, a questão do relacionamento delas com as enfermeiras americanas. Outro trecho interessante também é aquela reunião que acontece em Paris dos veteranos. Como foi a construção desses trechos, desse resgate da participação feminina na guerra?
Sim, claro. Só agora, sabe, Anderson, que a gente escuta e está saindo notícias e livros e artigos onde se fala principalmente das enfermeiras. As enfermeiras foram, da FEB, foram mandadas com os soldados na época, para a Europa, para a Itália, etc. Né? Foi na última fase da guerra. E elas chegaram lá e não eram tão reconhecidas como enfermeiras da Nanere. Não tinham nenhum logo no braço, nenhum crachá que mostrasse que elas realmente eram enfermeiras, competindo com as enfermeiras americanas e europeias, até que deram o direito delas serem como capitães. Assim foram reconhecidas depois as mulheres que foram para a guerra.
Aqui no Autores e Livros estamos conversando com Valdívia Bechan, autora do romance Parnamirim, base norte-americana nos trópicos. Valdívia, a senhora é jornalista, assim como Sarah Paula, a jornalista que no seu livro se propõe a contar a história da base norte-americana. Foi mais fácil construir essa personagem? A senhora se baseou nas suas próprias experiências para construir a Sarah?
Essa sua pergunta é muito interessante. Não tem nada a ver comigo. Realmente, quando você faz um livro sobre guerra e 75 anos depois, para você captar material, você tem realmente que ser articulista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma jornalista aí, porque jornalista não tem uma pessoa mais curiosa que procura história do que os jornalistas. Então, eu digo, não, teria que ser uma jornalista para falar desse livro. Não tem nada a ver com auto-escritor, não.
A senhora escreve tanto para o mercado brasileiro quanto para o mercado norte-americano. Conta um pouquinho para a gente os detalhes desse trabalho. A senhora escreve em português e depois traduz para o inglês, ou ao contrário, escreve primeiro em inglês e depois traduz para o português?
Eu estou aqui há muitos anos. Estou aqui há 56 anos na América. Né? Então, eu, obviamente, se espera que eu escreva com a língua do país. E mudou muito a ortografia no Brasil. Eu tenho até medo de mandar minhas escritas em português. Mas dessa vez eu tive que escrever em português. O que eu faço é o seguinte: eu escrevo o livro, eu tenho vários editores. Eu tenho um editor em França, eu tenho um editor em Portugal, eu tenho três editores no Brasil, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Tenho um editor aqui também. Então eu escrevo em inglês e, quando é o caso, se traduz o livro, eles traduzem o livro para a língua do país onde o livro foi disseminado.
Voltando ao livro sobre a base de Parnamirim, como é que a senhora vê a influência dessa base, dessa presença americana? Foram 5 mil soldados presentes ali no Rio Grande do Norte na época. Natal tinha uma população de aproximadamente 50 mil habitantes, não é isso? 10% da população ali, de americanos. Como foi a influência dessa presença americana na cidade? A senhora tem informações sobre isso?
Foi muito interessante. As notícias são interessantíssimas. Não é? Houve uma aculturação dos americanos, e não e fora de brincadeira, os próprios locais, os próprios habitantes do local tiveram uma aculturação imensa, porque chega lá um pessoal que fuma todo o tempo e que gosta de Coca-Cola e que bebe cerveja o tempo todo e anda de sapato tênis. E isso aí não existia lá em Natal, com 40 mil habitantes. Então foi assim uma invasão de aliens, uma invasão de pessoas de outro mundo realmente. Eu imagine qualquer cidade, uma coisa dessa, e volta atrás, em 1943, não é? Foi muito importante, porque depois que eles tiveram que sair de lá, depois da guerra, a cidade teve outro ritmo, a cidade também cresceu, ficou muito bonita a situação cultural do povo do Nordeste, principalmente ali em Natal. Eu acho que foi uma coisa produtiva, muito produtiva. Se fazer um livro, como eu falei no começo, para ser lançado aqui na América, você tem que fazer uma liaison e tem que falar da o que fizemos de cá para lá e como resultou de lá para cá.
Por fim, Valdívia, para a gente encerrar a nossa conversa, o nosso ouvinte se interessar pelos seus livros, pelo seu trabalho, onde que ele pode encontrar não só esse livro da base de Parnamirim, mas seus outros trabalhos? Eles estão disponíveis na Amazon? É fácil encontrar?
Eles têm, no Nordeste do Brasil, a Livraria Jaqueira tem meus livros, em Recife. A editora Edições Bagaço, em Recife, tem livros meus. Pode ser encontrado no ZL Books, Rio de Janeiro. Pode ser encontrado na Livraria Tesauros, em Brasília. Oficina do Livro Editora, em São Paulo. E, claro, no Amazonas, Barnes & Nobles. E pode ser encontrado na Amazonas, na França. Pode ser encontrado em breve Amazonas na Alemanha também. Esse livro foi traduzido agora para o alemão. Ele está pedindo entrar no mercado onde há um certo interesse pelos assuntos dessa guerra ainda, não é? Porque o mundo está sempre em guerra, né? Mas agora estamos também em guerra. É uma guerra diferente, mas estamos numa guerra incrível. Uma guerra fria, uma guerra biológica. É sempre assim.
Então tá bom. Valdívia Berchan, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Eu sei que em breve, provavelmente, a senhora vai lançar mais livros. Então, as portas estão sempre abertas para a sua participação aqui conosco. Muito obrigado.
Obrigada. Eu tenho o próximo livro, está no Brasil, está na mira também. Um abraço, Anderson. Muito, muito obrigada.
Conversamos aqui no Autores e Livros com a escritora, professora e jornalista Valdívia Bolchan sobre seu último livro, Parnamirim, Base Norte-Americana nos Trópicos, 1939-1945. No Encantos Diversos de hoje, o poeta cearense Américo Facó, autor de poemas que revelam o cultivo da forma e das rimas raras. Facó viveu muitos anos no Rio de Janeiro, foi diretor da parte literária da revista Fonfon, trabalhou no Instituto Nacional do Livro e trabalhou também no Senado Federal. Fiquemos então com Encantos Diversos, apresentado por Maluce Ribeiro, que hoje nos traz a poesia de Américo Facó.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos presta homenagem ao poeta cearense Américo Facó, que viveu de 1885 a 1953. Natural de Beberibe, Ceará, Américo Facó transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1910, onde fundou as revistas Pan e O Espelho. Em 1924, criou a Agência Brasileira de Notícias, primeira central de divulgação jornalística do país. Sua produção poética encontra-se reunida no livro Poesia Perdida, publicado em 1951. Para começar, você ouve agora o poema A Bela Adormecida. Alma levada longe e todavia presente e presa do segredo, anima. Expira a rosa do opulento clima, flor viva, aroma novo, aura macia. Desejo franze o beijo e se inebria. Abraço iluso preme e tem por cima um corpo alheio na delícia prima da oculta flama que se nega ao dia. Entrevencido e surpreso, adivinha o ser profundo a vertigem da vida, fruto suspenso da secreta vinha, forma acesa de amor adormecida, para a primícia de um mistério antigo, um Deus solerte quis dormir contigo. Américo Facó foi responsável ainda pela página literária da revista Fonfon. Para o ensaísta e também poeta Floriano Martins, o livro de estreia de Américo Facó, intitulado Sinfonia Negra, publicado em 1946, embora considerado como de narrativas, na verdade se trata de prosa poética, em razão do inconfundível poder de sugestibilidade presente em suas imagens. Também de sua obra Poesia Perdida, selecionei para você o poemeto Magia. Rubro riso amante brilha, súbita centelha, joia no ar, diamante, borboleta de um instante, o sol numa asa vermelha. Igualmente inspirado no ocaso, Américo Facó escreveu Sol Posto. Montanha abrasada, ocidente onde me ponho, perdi-me por nada. Inflama-se a alma ignorada, no ocaso, incêndio de um sonho. Na música, Tom Jobim e Vinícius de Moraes se inspiraram em temática semelhante ao comporem Cai a Tarde, que você ouve na interpretação de Tetê Espíndola.
Tarde, cai a tarde, e a sombra vem andando pelo chão. Tarde, cai a tarde, e a saudade também cai no coração. Pois alguém foi embora e não voltou, e outro alguém tão sozinho aqui chorou. Tarde, cai a tarde, cai o pranto dos meus olhos sem amor. Levantando a poeirada pelo chão. Vento, sopra vento, sopra forte dentro do meu coração. Folha seca você já carregou, então leva a saudade que ficou. Tarde, cai a tarde na minha vida sem amor. Cai a tarde na minha vida sem amor.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe com dicas de assuntos, críticas, elogios e também dicas de leitura pelo WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.